Bate-Bola Nacional. Apresentação...
Hoje é segunda-feira, dia 23 de agosto de 2021. No programa de hoje, na mesa de áudio, Rafael Espíndola. Na técnica central, Vinícius Sampaio. Está começando o Bate-Bola Nacional. Boa tarde.
Bate, bate, bola, bate, bola. Bate, bate, bola, bate, bola.
Cai mais um técnico no Brasileirão. Colado na zona de perigo, missão do Fluminense é vencer o Bragantino.
Perigo, perigo.
Estes são os destaques de hoje.
Me amarro nesse timão, me joga com coração. E veste a camisa legal, é o conforto, sua norte, ligação, no som mais forte do esporte.
Fique por dentro.
É, mas deixa eu me acertar aqui, colado na zona de perigo. Missão do Fluminense é vencer o Atlético Mineiro. Valeu, Valdir. Bom, vamos então ficar por dentro de todos os resultados do final de semana pelo Brasil e pelo mundo.
Bruno Mendes. E vamos começar com os resultados deste domingo, Série A do Campeonato Brasileiro. O Palmeiras perdeu em casa para o Cuiabá 2-0. O Corinthians foi até Curitiba e venceu o Atlético Paranaense por 1-0. No Ceará, Flamengo e Ceará ficaram 1-1 no Castelão. O Santos recebeu o Internacional e empatou em 2-2. O São Paulo foi até Recife e bateu o Sport por 1-0. O destaque do Campeonato Brasileiro da Série B foi a vitória do Botafogo sobre o Vila Nova 3-2 no Rio de Janeiro. Pela Série C do Campeonato Brasileiro, Volta Redonda e Paysandu empataram em 2-2. O destaque da Série D, jogo que a TV Brasil transmitiu, clássico potiguara, a vitória foi do ABC sobre o América por 3-1. Campeonato Brasileiro Feminino de Futebol, o Internacional se classificou às semifinais ao vencer o São Paulo por 3-1. O Corinthians goleou o Avaí Kinderman por 6-0 e também se garantiu na próxima fase da competição, assim como o Palmeiras, que goleou o Grêmio por 4-1. Copa do Mundo de Futebol de Areia da Rússia, o Brasil se recuperou da derrota do sábado para a Suíça e neste domingo venceu El Salvador por 4-2. Nesta segunda-feira, dois jogos completam a rodada do Campeonato Brasileiro da Série A às 8 da noite. No Independência, em Belo Horizonte, jogam América Mineiro e Bragantino. E em São Januário, no Rio de Janeiro, duelam Fluminense e Atlético Mineiro. Da Rádio Nacional em Brasília, Bruno Mendes.
Tóquio 2020.
Elise Maia e Tamela conquistaram o título do Circuito Mundial de Vôlei de Praia, da etapa de Praga, na República Tcheca, neste domingo. Andressa e Vitória garantiram a medalha de bronze da competição. Este é o terceiro título e a sexta medalha de Elise Maia no Circuito Mundial. Para a Tamela, que completou 21 anos em julho, o lugar mais alto do pódio veio logo em sua primeira etapa da categoria adulta no circuito. Com a medalha de ouro, elas ganharam 400 pontos no ranking. Darlan Romani, do arremesso de peso, conquistou medalha de prata em Eugene, nos Estados Unidos, no último sábado, ao lançar 21 metros e 44 centímetros em sua última tentativa. Darlan agora viaja para a Europa e disputa a etapa de Lausanne no dia 26 e de Zurique no dia 9 de setembro pela Liga Diamante e o Meeting de Chorzów na Polônia no dia 4 de setembro. Acontece nesta terça-feira a tradicional abertura dos Jogos Paralímpicos de Tóquio às 8 horas, horário de Brasília. A primeira competição que envolverá a participação de brasileiros será na quarta-feira, dia 25, quando a seleção masculina de golbol enfrentará a seleção da Lituânia às 21 horas, horário de Brasília, pela primeira fase do Grupo A. A TV Brasil é a emissora oficial dos Jogos Paralímpicos de Tóquio e transmitirá ao vivo a cerimônia de abertura e a solenidade de encerramento, além das principais competições nas diferentes modalidades, com destaque para a participação dos atletas brasileiros em esportes coletivos e individuais. A Agência Brasil, a Rádio Nacional e as redes sociais da EBC também reforçam a cobertura do evento esportivo.
Campeonato Brasileiro Série A.
A 17ª rodada começou neste sábado com destaque para a vitória do Grêmio sobre o Bahia. Corinthians e São Paulo garantiram 3 pontos, já o Palmeiras foi derrotado. O Flamengo é o destaque dele.
Rodrigo Ricardo.
Boa tarde, Rodrigo.
Boa tarde, Astrid Nick. Boa tarde, Valdir Luiz. Boa tarde a todos os nossos queridos ouvintes da Rádio Nacional. E o mais querido do Brasil empatou em 1-1.
Jogo difícil,
graças ao Vitinho. O Renato tinha alguns problemas. Não pôde contar nem com o Lisca, nem com o Lisca, não. Isla, o chileno Isla.
Olha
e,
lá,
e também não pôde contar com o De Arrascaeta. Esses nomes desses gringos que há muito tempo jogam no Brasil, de vez em quando enrolam a língua, mas... É o Isla e o Arrascaeta não jogaram e o Renato acabou tendo dificuldade. O Ceará é um time difícil de ser batido também, mas trouxe um ponto. Esse ponto levou o Flamengo aí ao G4. O Renato respondeu durante a sua coletiva umas críticas e alguns jornalistas andaram dizendo que o Renato não está escalando o Pedro
isso.
Por conta de pressões da diretoria. É verdade, Renato?
Mas o feeling dele dessa vez deu totalmente errado. Em primeiro lugar, em qualquer clube que eu trabalhar, quem vai escalar o time sou eu. Depois eu tenho conversado quase que diariamente com o Pedro. Falei outro dia mesmo, tive uma conversa muito boa com ele. Falei que é um jogador que tem muitas qualidades e é um jogador novo. Futuramente ele vai estar na seleção brasileira, sem dúvida alguma. Só que hoje também ele joga numa posição que tem o Gabigol. E eu sempre falo pro meu grupo, hoje em dia até difícil você escalar a equipe do Flamengo, pela qualidade de jogadores. E infelizmente só pode jogar 11. E ele joga numa posição que tem o Gabriel. Já comigo ele jogou praticamente todos os jogos, ou saiu de cara, ou entrou durante a partida o Pedro. Tentei colocá-lo várias vezes, inclusive com o Gabriel em alguns jogos, mas tem jogos e jogos para que os dois possam jogar juntos, porque com os dois, nenhum dos dois tem característica de voltar e a equipe fica muito exposta. Então, dependendo do que a gente precisa no jogo, os dois podem estar juntos.
Mas, Valdir Luiz, ele negou aí que sofre pressão para não escalar e eu achei isso muito estranho.
Boa tarde, Astrid. Boa tarde, Rodrigo, ouvinte do Bate-Bola. Eu conheço o Renato há muito tempo. O Renato não cede pressão. Renato é um cara resolvido na vida, duvido que ele aceite algum tipo de pressão.
Eu acho que nenhum técnico, né?
Mas não, tem treinador que aceita.
É mesmo?
É. Não vou citar nome aqui, mas tem treinador que aceita.
Deixa quieto. Ô,
Astrid, olha só, estão fazendo, sabe, um cavalo de batalha em cima disso. O Pedro não vem jogando bem. O Pedro, desde que o Flamengo pediu para ele não ser convocado para as Olimpíadas, todas as vezes que entrou mal. E o futebol é momento, só o Tite que não guarda o momento, convoca tudo que é jogador, amiguinho. Então eu diria o seguinte, Astrid, o Pedro ontem entrou, faltavam 10 minutos para acabar o jogo, com mais 5 de acréscimo ele jogou 15 minutos, jogou mal. Então eu concordo com o Renato, você não pode colocar os dois de uma vez porque é característica de ambos. Você pode até numa necessidade, quando ele tirou o Gabigol, botou o Pedro, numa necessidade, você perdendo o jogo, botar os dois. Mas eu acho que o Renato está correto, eu acho que, sabe, o problema é que o Gabigol, você não pode tirar o cara que faz gol, e o Pedro também faz gol, vão ter que ficar de fora.
Vamos conosco, Rodrigo.
Astrid, agora, depois desse jogo, o Flamengo tem um adversário muito difícil, mas pela Copa do Brasil. E é um jogo muito esperado, que é contra o Grêmio. O Grêmio, que está se recuperando do Campeonato Brasileiro, venceu o Bahia por 2-0 na última rodada, mas ainda está na zona do rebaixamento. Só que a Copa do Brasil
é outra
competição. E quem fala sobre esse próximo jogo, que é na quarta-feira, é o Filipão.
Bem, o Grêmio vai fazer seu jogo. Estamos pensando agora, a partir de agora, no jogo da Copa do Brasil com o Flamengo. Nós não estamos pensando apenas no Flamengo do Renato, mas esperamos recebê-lo de braços abertos, porque aqui é sua casa também. E vamos enfrentar o Flamengo baseado no que nós conhecemos, na nossa possibilidade de jogar uma partida interessante com o Flamengo dentro de casa, respeitando, mas mostrando as nossas condições ao Flamengo também. Vamos esperar que a gente possa ter, após o jogo de hoje, mais 2 ou 3 jogadores que estavam no departamento médico e poderão estar à disposição. E aí vamos ver o que vai acontecer no jogo.
Tá aí o Filipão, né, abrindo as portas para o Renato, que é um ídolo do Grêmio. Mas jogo é jogo, vale vaga, e o Grêmio é um dos maiores campeões da Copa do Brasil, o Flamengo também. 5 títulos para o Grêmio e 3 para o Flamengo da Copa do Brasil, Astrid.
Certíssimo, Filipão, né, Valdir?
Corretíssimo, e é uma outra competição. Não tem nada de o Flamengo do Renato. O Renato vai ser homenageado no Grêmio, porque ele tem uma história linda no Grêmio, mas hoje ele é técnico do Flamengo. E diria o seguinte, Astrid, o Grêmio está crescendo, hein? Já está com 16 pontos, vem de 2 vitórias consecutivas, é uma outra competição, e vai o seguinte, uma overdose de Flamengo e Grêmio, né? 4 2 por cada turno, que não teve jogo do primeiro turno, e mandou para a Copa do Brasil. E diria o seguinte: o Grêmio vai vender muito caro essa derrota na quarta-feira. Eu acho que esse jogo de quarta-feira, mesmo o Flamengo vivendo um grande momento, não tem favoritismo.
Bom, logo mais, 2 jogos encerram a rodada: América Mineiro e Bragantino, e Fluminense e Atlético Mineiro. Rodrigo, vamos destacar o tricolor carioca.
Fluminense vai ter reestreia do Marcão, a velha solução caseira, o eterno auxiliar Marcão. Lembrando que o Roger Machado acabou demitido após a eliminação da Libertadores no último final de semana aí pelo Mário Bittencourt, e o Fluminense recorreu mais uma vez ao Marcão. É a terceira vez que o Marcão assume o Fluminense nessas condições, e ele fala o que ele espera fazer com o tricolor carioca.
É sempre com uma responsabilidade muito grande, mas um prazer muito grande de contribuir mais uma vez para a nossa instituição e fazer junto com nossos guerreiros aí mais um segundo semestre maravilhoso, com muita resposta positiva, e esperamos contribuir ao máximo que a gente puder para realmente a gente retomar o caminho das vitórias e colocar o Fluminense no lugar que ele merece.
Tá aí o Marcão, mas o Marcão tem uma missão muito difícil, porque reestreia justamente contra o Atlético Mineiro, que é o líder da competição. Se vencer hoje, pode abrir 8 pontos de diferenças para o segundo lugar, e o Atlético Mineiro não perde a 9 rodadas no Campeonato Brasileiro, Astrid. O jogo é em São Januário, às 8 da noite.
Complicou a vida do Marcão, hein?
É, ele vai pegar logo pela proa 2 vezes seguidas o Atlético, né? Hoje pelo Campeonato Brasileiro e quinta-feira pela Copa do Brasil. O Marcão no Fluminense, a gente voltar ao tempo, é como era o Carlinhos no Flamengo, o Alci Portela no Vasco, o Joel Martins no Botafogo, aquele auxiliar que está sempre pronto para assumir o time. É uma missão difícil. Só espero que a diretoria do Fluminense deixe o Marcão trabalhar, né? Porque se tiver logo alguns tropeços, tem que deixar o cara trabalhar. O Fluminense ainda pode contratar treinador, porque o Marcão é funcionário, então não entra naquele perfil da CBF que só pode demitir uma vez.
E falar em demissão de treinador, a notícia de agora dá conta da demissão de mais um técnico na Série A. Humberto Louser deixou o Sport. E segundo informação, em comum acordo, falando esse comum acordo aí entre aspas.
Esse famoso jeitinho para se livrar dessa
acordo, proibição da CBF. É o que eu citei, é aquele negócio para você poder contratar um outro treinador. Uhum. Então, porque eles já tinham demitido o Jair Ventura, mas foi antes do início da competição. Uhum. E aí, agora contrataram o Humberto Louser, que fez um bom trabalho no Guarani, na Chapecoense, subiu com a Chapecoense, e agora esse jeitinho é para contratar um treinador nos próximos dias.
Olha só, se as minhas contas não estiverem erradas, foram 9 até agora: Roger Machado, Dado Cavalcante, Jair Ventura, Wagner Mancini, Alberto Valentim, Thiago Nunes, Miguel Angel Ramírez, Rogério Ceni e aquele que dizem que pediu demissão deles ao Lisca.
Aí se você entrar... Não, você está juntando as duas séries,
tudo,
né? Tudo. Tu tem o Marcelo Chamusca, do Botafogo.
Também.
Tem mais, tem o Rodrigo Santana, do Confiança.
Aí eu pergunto para você, Valdir, o que adiantou isso, essa mudança de regra?
Nada. O clube faz um acerto com o treinador, fala: eu te pago tudo, e você diz que pede demissão.
Então, aí é um acordo bom.
Olha, se você somar, vamos até pesquisar isso aí com mais calma. Se você somar A e B, dá mais de 20.
Concordo. Vamos lá.
Campeonato Brasileiro Série B.
E o CRB venceu o Remo no sábado, assumiu a segunda colocação da Série B do Brasileirão. Também no sábado, Vasco da Gama perdeu para o Operário. O volante Andrei fez um desabafo ao final da partida, que teve grande repercussão. O técnico fala sobre o assunto e também sobre o futuro da equipe.
Mas é um sentimento do Andrei, um sentimento de vários jogadores, mas não assim, eu acho que mais um desabafo, né? E a gente também está com muita, muita indignação, né, por tudo que está acontecendo. Eu acho que ele demonstrou isso, né, na entrevista, né? E a segurança que eu posso dar para o torcedor do Vasco, e se a diretoria me permitir a sequência do trabalho, é que eu vou trabalhar demais ainda, né? E agora com 2 semanas cheias, e precisamos tomar algumas providências em questão de grupo, precisamos reforçar o nosso grupo, precisamos também algumas situações que eu já detectei, né, na nosso ambiente interno, né? Talvez reforçar um pouco o meu trabalho também. Então vamos conversar agora. Nós estamos todos muito chateados, né? Mas amanhã e segunda eu vou conversar com o Pássaro, com o presidente. Já coloquei para eles algumas coisas, né, na semana passada. E a partir de amanhã nós vamos começar a tomar as providências necessárias aí para reforçar o nosso grupo. Talvez alguns jogadores, né, não estejam ainda preparados, né, para essa missão. É um grupo muito jovem ainda, é difícil. Na Série B você não faz o trabalho só com jovens. Você pode ver a equipe do Operário, a equipe do Londrina, qualquer equipe. Eu já joguei 3 ou 4 séries B, só o Vasco, né, que dá essa oportunidade para os meninos, mas talvez alguns ainda não estejam, né, preparados.
Rodrigo.
Aí o Lisca que se reuniu agora de manhã com o presidente Jorge Salgado, e a promessa é que ele pediu 3 reforços, Valdir.
Olha só, o Lisca, com todo respeito, ele fala demais. Ele acha que ele tem que cobrar internamente, não expor tudo, dizer que não tem qualidade no elenco, que precisa de reforço toda hora. Peraí, ele gera um mal-estar. Gera um mal-estar. E nós esquecemos de citar, na lista dos demitidos, o Marcelo Cabo,
que é, foi verdade, demitido pelo Vasco. É verdade. Mas antes, se eu parar mesmo para pensar...
Não. Eu vou pesquisar.
Minhas contas não estiverem erradas, mas estavam. Vamos lá. O Botafogo venceu o Vila Nova numa partida de altos e baixos. No comando da equipe, o auxiliar técnico Luiz Fernando Flores admitiu a queda de rendimento da equipe.
Eu acho que o mais importante de tudo foi o primeiro tempo que a gente fez, que foi muito bom, fomos efetivos, conseguimos controlar bem o jogo. A equipe do Vila chegou o nosso gol aos 36, 40 só, com chute de fora da área e uma falta. E o segundo tempo, eu acredito que voltamos bem também, fizemos o terceiro gol. E a partir dali, eu acho que começamos a apressar um pouquinho as coisas, entendeu? E é óbvio que o outro time também, né, vai se soltar, vai tentar dar uma arriscada a mais. E acabou vindo para cima, conseguiu um gol lá numa bola que eu acho que esbarrou no jogador nosso, acabou fazendo o primeiro gol e com isso a equipe deles cresceu um pouco. Claro que a nossa sentiu também esse gol, sentiu o próprio clima, o horário do jogo é difícil para todo mundo, né? E tivemos um segundo tempo um pouco abaixo, né? Mas o mais importante que a gente tem que valorizar muito é os 3 pontos. A gente está na competição, sabe que é difícil. Vila Nova é uma equipe que está fazendo grandes jogos fora de casa. A gente sabia que não ia ser fácil. É que a gente acabou construindo, né, essa vitória, esses primeiros 3 gols ali. Todo mundo pensa que ia ser até o final de uma maneira muito fácil e não foi. E Série B, cara, infelizmente é isso aí. Vai ser sempre assim, difícil até o final, até o último minuto. E hoje nós passamos por isso, né? E que sirva de lição aí para, se Deus quiser, durante a semana a gente continuar o nosso trabalho, que graças a Deus tá sendo muito bem feito, os jogadores estão comprometidos pra caramba, para que não venha acontecer mais esse tipo de coisa, né? E deixar cair tanto assim e no segundo tempo para não passar tanta dificuldade assim. Mas o mais importante, acima de tudo, foi os 3 pontos.
Valdir, você não viu o mesmo jogo que ele, com certeza.
Cara, eu vi o jogo, sofri demais nos últimos minutos, por culpa dele, que mexeu errado no time. Com 30 minutos, ele fez um pacote de alterações. Tirou o Chay, tirou o Diego Gonçalves e tirou o Joel Carlos. E o Botafogo levou o gol na posição de jogar normalmente o Joel Carlos. Porque o Gilvan, se subir com o Rodrigo Ricardo, ele vai perder. Não ganha uma na cabeça o Gilvan. Então, o sofrimento que o torcedor do Botafogo passou nos últimos 5 minutos ontem, só tem um culpado, Luiz Fernando Flores.
E você sofreu assim também pelo Vasco da Gama no sábado. Quer dizer que esse final de semana foi de nervosismo.
É, o Vasco nem... Eu sofro mais pelos companheiros, mas o Botafogo sofrendo na pele.
Com certeza. Bom, minha gente, final de Bate-Bola Nacional. Novas notícias, você tem logo mais, né? De esportes, às 18 horas e 40 minutos. E no Mundo da Bola. O Bate-Bola volta amanhã, às 12 horas e 40 minutos. Astrid Nick. Boa tarde.
Bate-bola, 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 bate-bola. Bate-bola nacional.